Boa noite, Igreja United.
Boa noite.
Tudo bem com vocês? Amém, aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Jessé. Tenho a honra e o privilégio de ser um dos pastores dessa casa. É um privilégio para mim. E aproveitando também, eu quero agradecer aos pastores Rafa e Lia pela oportunidade, pela honra que vocês têm nos dado. Obrigado por isso, pelo ensinamento, pelo tempo dedicado a mim e minha esposa. Amém? E hoje eu quero... A gente está encerrando a série Poderoso Deus, uma série muito significativa para o cristão, muito significativa para um filho de Deus, muito significativa para aquele que quer entender melhor sobre o Senhor. Amém? Essa série tem um significado muito importante para quem é filho. E pois um filho que não tem a visão correta de seu pai pode ser impedido de acessar a viver como filho. Um membro de uma família real que não tem a revelação correta do valor do seu rei não desenvolve um comportamento de um membro de uma família real, mas de escravo, buscando pagar pelo que já é seu, né? Então, essa série Poderoso Deus, nós temos a intenção de trabalhar com você sobre a visão que você tem sobre o seu rei, sobre o seu Senhor. E a gente vai trabalhar alguns aspectos aqui nessa noite, do qual, bíblicos até, do qual nós vamos perceber o quanto isso influencia na nossa caminhada cristã e o quanto isso influencia no seu sistema de crença. Consequentemente, nos seus comportamentos, o seu movimento aqui na Terra, ele é diretamente influenciado pela visão que você tem sobre Deus, pela imagem que você tem sobre Deus. Quando temos a percepção da falta, seja em qualquer área da vida, a falta, em sua maioria, pode ser gerada por uma visão distorcida sobre quem Deus é para você. Afinal, se eu tenho uma revelação profunda de quem Deus é, como a falta pode ter lugar no meu coração? Como? A gente vem domingo na igreja e se lembra, Deus é poderoso, majestade de Deus, não falta nada. Lá no versículo, no capítulo 22 de Salmos, Davi vem de uma declaração um pouco triste de algumas coisas, mas no capítulo 23 de Salmos, o que que Davi fala? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma expressão do fundo do seu coração, de uma certeza da visão sobre quem é Deus para ele. Apesar de, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é uma opção a falta. Amém? Essa falta pode gerar muitas coisas. A visão distorcida sobre quem Deus é pode gerar muitas coisas. E que são carrapichos que nos pegam no meio do caminho. Como, por exemplo, condenação, medo, um olhar de sujeira de si mesmo, onde Deus nunca te aceitaria pelo que você fez. Em contrapartida, a falta também pode gerar o oposto, pode gerar uma frase que sonda o coração de muitos de nós: Deus não me valoriza, o meu esposo não me valoriza o suficiente, a minha esposa não me valoriza, o meu líder não me valoriza, o meu pastor não está olhando o quanto eu faço. O senso de merecimento, porque falta a suficiência de Deus no meu coração. Faz sentido? Estão comigo? Então eu sou levado, consequentemente, pela visão distorcida sobre quem Deus é, a um lugar de condenação, de medo ou de merecimento também. Então eu procuro ser valorizado, porque eu mereço, eu faço por onde. Isso é uma visão, é fruto de uma visão distorcida. Nessa noite eu quero compartilhar com você algumas passagens bíblicas de homens que tiveram a revelação correta de quem Deus é. E não somente a revelação, mas caminharam nessa revelação. Tiveram uma vida experimentada nessa revelação. Três aspectos bíblicos que revelam o quanto a nossa visão sobre a majestade de Deus influencia diretamente no que acessamos e como nos comportamos. A nossa a visão, três aspectos, três passagens bíblicas aqui sobre o como a nossa visão do poderoso Deus, da majestade de Deus, influencia naquilo em que acessamos e como nos comportamos. Temos muito mais disponível do que imaginamos, e na sua maioria por conta da visão errada do Pai e do Rei que temos. O terceiro homem da parábola dos talentos, já falei isso aqui algumas vezes. Jesus chega, o Senhor chega, e aí, varão? Conseguiu multiplicar? E ele, sabendo que o Senhor era um Deus, é um Senhor severo, eu preferi reter. Né? A falta de conhecimento de Deus provocou esse homem experimentar coisas profundas que o seu Senhor tinha proporcionado para ele. Amém? A primeira passagem que eu quero compartilhar com você está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 17 ao 19. Diz assim, fica comigo: pela fé, Abraão... Enquanto vocês abrem, eu vou beber uma água. Esse versículo, esse capítulo 11, dessa vez eu não vou falar Paulo, mas aqui no o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele fala a respeito dos heróis da fé, né? E ele vai falar aqui de Abraão nesse momento. E vamos lá. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Abraão conhecia a Deus a tal ponto em que ele estava disposto, em sua plenitude, a entregar tudo o que tinha por amor ao seu pai. Ele também sabia que, se necessário, Deus é absolutamente poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. O relacionamento que Abraão tinha com o próprio Deus não abria precedentes ou negociações com possibilidade de deixar de matar o seu próprio filho. Ele sabia que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaac após aquele ato, mas ele não fez condicionalmente por conta de saber que Deus poderia ressuscitar Isaac. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido, que Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Deus era poderoso, ele poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos. Então a imagem, o conhecimento de Abraão sobre o próprio Deus fez ou desenvolveu um comportamento em Abraão que ele estava disposto a entregar tudo o que ele tinha, tudo que ele mais amava, inclusive as suas, as promessas que o próprio Deus fez para ele. Não era uma opção entregar o seu coração de forma parcial, mas valia muito mais agradar o seu rei do que viver as suas próprias vontades momentâneas. Né? Então não era uma opção se entregar de forma parcialmente ao seu Deus, a um pedido do seu pai. Não era uma opção, mas a única opção para Abraão era entregar tudo que ele tinha, tudo que foi pedido pelo seu rei, pelo seu Deus. Aqui a gente pode aprender que a revelação da realidade de um Deus poderoso me leva à entrega total. A entrega total, né? Mas o interessante é que eu oro nessa noite para que haja revelação e compreensão no seu coração, para que de fato sugere algo na sua vida. Porque eu oro para que não seja mais uma quinta-feira. Eu oro para que não seja mais um momento de palavra, onde talvez nós somos levados a ficar avaliando o que está acontecendo. Ou talvez a gente esqueça daqui a pouco. Mas eu oro para que você tenha a revelação de quem Deus é, assim como Abraão tinha a revelação de quem Deus era para ele, a ponto de não hesitar em momento algum em entregar o seu filho, levantar o punhal e penetrar no coração do seu filho. A revelação da realidade, essas palavras aqui que o Espírito Santo me deu, são palavras intencionais, específicas. A revelação da realidade. Essa é uma noite onde nós estamos nos preparando para o que está acontecendo lá fora. Essa é uma noite de afiar as nossas ferramentas para o que a gente lida lá fora. O jogo começa lá fora, querido. Essa é uma noite de afiar o nosso machado. Amém? A revelação da realidade de um Deus poderoso me leva a uma entrega total. Eu peço que o Espírito Santo te revele a profundidade, querido, de quem Deus é, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com você em Marcos, um segundo aspecto, eu quero compartilhar com você, Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Diz assim: tendo saído dali, Jesus foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Pode trocar. Quanto para assim, eu já conheço. Vamos lá. Eu acho que... Tá, beleza, vocês regulam aí. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz: tendo saído dali, Jesus foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Versículo 4 diz: Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre. O que, que Jesus pôde? Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Uma coisa que nós aprendemos aqui, que o Espírito Santo me falou, é que eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. E assim como os seus, essas pessoas aqui, elas estavam esperando ver para crer. Mas no reino dos céus não funciona assim. Não funciona assim. Não é visível como gostaríamos. Eu preciso crer para ver. Se eu esperar ver para crer, eu posso perder muitas coisas ao meio do caminho. Eu posso deixar de experimentar muitas coisas ao meio do caminho. Assim como essas pessoas estavam avaliando ou tentando entender ou esperando ver para crer, eles perderam o que Jesus podia realizar na vida deles. Então eu preciso crer para ver. Aqui podemos enxergar também uma dose de ceticismo, e isso impediu aquelas pessoas de experimentarem algo muito mais real do que o natural. Ceticismo é duvidar. Então, a dúvida pairava: quem é este? Filho de fulano? Veio da onde? Irmão de Cicrano? Né? Perderam tempo avaliando pessoas céticas, com dúvida, tentando entender o movimento que Jesus estava difundindo ou manifestando na sua época. Perderam tempo com o ceticismo tomando conta deles, deixando de experimentar uma profundidade de milagres, de revelação, de sinais, de maravilhas, deixando de experimentar a mão do próprio Deus tocando as suas vidas. Essa passagem também nos ensina que muitas vezes não teremos resposta para algumas situações, mas basta honrar a presença do Eterno. Talvez eu não tenha resposta para muita coisa. Muitas perguntas surgem na minha mente ou no meu coração. Por que isso? Ou por que aquilo? Como que isso pode estar acontecendo? Enquanto o Eterno está presente e eu me questiono com ceticismo, eu não experimento da presença manifesta. Aleluia! Enquanto a dúvida toma conta de mim, ou o inimigo plantando acusação na primeira pessoa, na sua mente, ele implanta acusação. Você então, sem discernimento, sem atenção, se deixa levar por algumas dúvidas. Quando o Eterno está presente, e uns experimentam a profundidade, e outros dão lugar ao ceticismo. A gente precisa acordar, queridos. A gente precisa amadurecer. Eu fiquei muito feliz quando a pastora comunicou com a gente sobre a série do mês que vem, sobre maturidade. No domingo anterior eu tinha dado a direção para todos os líderes do grupo que a gente, naquela estação, a gente iria trabalhar sobre maturidade. E naquela semana a pastora falou que, sim, eu não sabia disso. A gente não sabia. E a pastora falou: a série do mês que vem vai ser maturidade. A gente precisa amadurecer, querido. A gente precisa ter atenção. A gente precisa construir a atenção à voz de Deus. A gente precisa construir, desenvolver percepção, sensibilidade à presença de Deus. E ter menos sensibilidade para o que eu acho, e mais para o que a voz de Deus tem a dizer para mim. O ceticismo, ele é combatido pela voz de Deus, pela Bíblia, pela palavra de Deus. E agora eu quero abrir um parênteses. Talvez o ceticismo tenha tomado lugar no seu coração a respeito da sua liderança. Isso está lhe impedindo de receber uma porção dobrada do seu líder. Você olha para o lado e vê o seu irmão ou irmã voando debaixo da mesma liderança. E você não consegue sair do lugar. Pode ser ceticismo, tomando conta de um lugar no seu coração que não deveria estar. A gente talvez olha para o lado e fala, meu Deus, fulano está voando debaixo da mesma liderança que a minha. E como eu gostaria, talvez ceticismo esteja te impedindo ou impedindo Jesus de fazer algo ainda mais glorioso na tua vida, porque ele já se faz presente. Se lembra da nova e da antiga aliança? Antiga aliança, visitação. Relacionamento à base de visitação. Agora é por habitação. Entende? Jesus, então, a gente não espera Jesus entrar pelas portas. Jesus já se faz presente na sua vida hoje. Então, por que que nós não experimentamos profundidade? Por que ficamos admirados com o que o irmão experimenta e eu não consigo acessar lugares em que eu gostaria de acessar? A visão que eu tenho de Jesus, a visão que eu tenho do próprio Deus, dita o nível de acesso ao que Ele liberou na cruz para mim. Entende? A gente vai ver agora na próxima passagem um pouco disso. A falta de revelação de quem Jesus é impediu aquelas pessoas de experimentarem sinais, milagres e maravilhas. Isso significa que se eu tenho a revelação correta de quem Deus é e honro a sua presença, eu estou completamente apto a receber tudo que ele liberou na cruz para mim. É incrível. Eu fico, por um lado, triste, mas por outro lado, eu fico impressionado como algumas pessoas recebem da mesma fonte, outras têm uma atenção, vibra, senta na beira da cadeira, uau, estou recebendo, glória a Deus, enquanto outras, amém, está tudo bem. Só estou ouvindo. Entenda, querido, eu não vou e nunca conseguirei te convencer de nada. Até porque quem faz isso é o Espírito Santo. Mas é um alinhamento, é uma observação que eu oro para que entre no seu coração, para que você, querido, alinhe o seu posicionamento diante da presença do Eterno. E eu não falo de quatro paredes. Até porque quando ninguém está te vendo, ali, a presença de Deus está presente. Mesmo ali, eu preciso honrar a presença do Eterno. Amém? Terceiro aspecto. Vini, pode me ajudar? Vini, pode me ajudar a subir? Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13. O louvor, se quiser, pode se posicionar. Versículo 13, capítulo 16, Mateus, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Aqui a primeira coisa que a gente percebe é que houve uma preocupação da parte de Jesus em constar que os seus pensavam ao seu respeito. Você já perguntou para os seus quem Jesus é para eles? Houve uma preocupação de Jesus em entender e ouvir sobre o que os seus entendiam ou a revelação que eles tinham sobre quem era ele? A gente percebe aqui que é algo importante para Deus, é algo importante para Jesus, que nós tenhamos a revelação correta sobre quem Jesus é. Ele não fez uma pergunta aleatória. Jesus era completamente intencional em todo o seu movimento aqui na Terra. Então, sim, era uma preocupação intencional. Ele precisava verificar e ouvir a verbalização do que os seus pensavam e tinham como revelação sobre quem ele é. E fica a pergunta, pergunta para os seus, quem Jesus é? A revelação de Pedro foi que Jesus é o Messias. Afinal, o que ele responde? O Senhor é o? Cristo significa Messias. Pedro não está dizendo aqui nesse momento que ele era Jesus, mas Pedro estava dizendo aqui que ele era o Messias, aquele que foi declarado desde as antiguidades, desde a antiguidade, aquele que foi profetizado pelos profetas, que Jesus é o Redentor, aquele que me arrancou do lamaçal do pecado e me deu acesso ao Deus Todo-Poderoso. Sim, querido, eu quero de alguma forma ser canal de Deus para a sua vida, para que você entenda nessa noite que simplesmente falar que Jesus é o Cristo não é uma simples frase dita por Pedro, mas ele está dizendo aqui que Jesus é o Redentor, é aquele que me arrancou das mãos do inimigo. Você entende que se Deus nos pegasse agora e nos colocasse no inferno, ele estaria sendo justo? Se doer um pouquinho, é porque tem merecimento. Deus sempre trabalhou por representatividade, querendo você ou não, sendo bom ou ruim, quem nos representava? Nosso irmão Adão. Adão declarou independência, levantou a bandeira, sou independente agora, mando no meu próprio nariz, e nós herdamos isso dele. Herdamos o erro de Adão, mas Deus agora, Deus enviou o seu único filho por amor a mim e amor a você. Sabe por quê, querido? Ele não queria ficar longe de você. Amém, amém, amém. Meu Deus. Querido, ele não aguentava ficar longe de você. Ele enviou Jesus, derramou o sangue do seu único filho para te dar acesso ao Pai, ao Deus Rei, ao Deus Todo-Poderoso. Ele derramou o sangue sobre a tua vida, dando acesso a Ele, a tudo que Ele tem para te dar. Eu tenho certeza que Ele não aguentava mais ficar longe, falar com um ou com o outro. Ele queria ser habitação. Ele queria viver dentro de você. Ele quer se relacionar com você, querido. É isso. Somos tão amados pelo Pai que Ele enviou o Seu único Filho para restabelecer um relacionamento pleno com você, como Ele tinha com Adão no início. O que Pedro está dizendo aqui é que Jesus é o Messias enviado para resgatar e reconstruir o relacionamento. Jesus é a oportunidade de eu ter o acesso ao Pai, de reinar em vida, como Romanos 5,17 diz. Pastor trouxe uma palavra para nós sobre felicidade, sim.
É, aleluia.
Plenitude, né, pastor? Plenitude. Que, inclusive, né? Eu vou falar isso mais na frente, sobre o bem-aventurado. O relacionamento agora não é por visitação, mas é por habitação. Receba essa revelação nessa noite, querido. Pedro aqui não estava dizendo que simplesmente, ele não disse uma frase qualquer, ele não disse uma frase clichê, ele não disse mais uma frase. No entanto, que Jesus disse, bem-aventurado é você. Diante dessa revelação, Jesus troca o nome de Simão, filho de Jonas, para o quê? Pedro. Só que interessante, ele diz que bem-aventurado é você. Em cima do estabelecimento dessa revelação, o recebimento dessa revelação, a percepção dessa revelação, fez com que Jesus dissesse para Pedro: bem-aventurado. O significado de bem-aventurado é ser feliz. Feliz é você que tem a revelação de quem Jesus é. Quem Jesus é. Interessante que a gente pode ver claramente que Pedro e pedra são coisas diferentes. A pedra não é Pedro. Vamos ver. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, duas coisas: edificarei a minha igreja. A pedra, ela representa três coisas, de forma figurada. A primeira coisa, que essa pedra é Jesus. Amém? A primeira revelação é que essa pedra é Jesus. A segunda coisa, o segundo aspecto dessa pedra é que a revelação é a revelação de quem Jesus é. Primeira revelação, primeira representatividade dessa pedra é que essa pedra é Jesus. A segunda coisa é a revelação de quem Jesus é. E a terceira coisa é a declaração de quem Jesus é. Houve uma declaração, uma verbalização sobre quem Jesus é da parte de Pedro. Pedro confessou quem Jesus é. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E sobre essa revelação, sobre essas três coisas, ele continua dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A revelação de quem Jesus é, a edificação sobre a pedra, não gera em mim medo do que pode acontecer na eternidade. Não pode gerar em mim medo do que pode acontecer alguma coisa na minha vida, nessa terra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre Jesus, sobre a revelação de quem Jesus é e declaração de quem Jesus é. Jesus está nos ensinando aqui algo muito específico. Precisamos nos movimentar, ensinando para um povo quem Jesus é. Jesus não é um Deus do trovão, te esperando errar para te tacar um raio na cabeça. Jesus não é um Deus mau, como o terceiro homem da parábola. Não. Jesus é um Deus amoroso, sim. Ele se relaciona com você, sim. Ele te aceita, sim. E Ele quer trabalhar em você, sim. Ele precisa do acesso, querido. Ele precisa do acesso. Ele precisa do acesso. Ele precisa do acesso. Ele precisa da fome. Não existia fome naquele povo. Em Marcos capítulo 6, não tinha fome aqui. Não tinha expectativa gerada por falta de revelação sobre quem Jesus era. A expectativa, ela é gerada também a partir da revelação sobre quem Jesus é. É por isso que eu tenho tanta expectativa na hora do apelo, porque eu sei o que Jesus pode proporcionar na vida de cada um. Toda a condenação, todo medo, todo merecimento, toda sujeira, todo passado, querido, Ele passa a borracha em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há sangue na cruz disponível para a sua vida. Amém? Aleluia. Pode ficar de pé, por favor. Jesus continua dizendo nesse capítulo, no versículo 19, Ele diz, perceba que Jesus constrói uma linha aqui, uma cronologia aqui, né? Sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Agora presta atenção. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. A chave do reino dos céus está na revelação sobre quem Jesus é. A chave do reino dos céus é o próprio Jesus. A chave do reino dos céus é Jesus. Querido, eu oro para que haja revelação e entendimento no seu coração, na sua mente, sobre quem Jesus é, quem é o Redentor que te tirou das trevas e te pôs na luz. Aleluia. 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 O aprendizado desse texto é que crer em quem Jesus é te torna uma pessoa bem-aventurada, independente das circunstâncias. Quem deseja ser bem-aventurado aqui nessa noite? Sabe, querido, eu realmente oro para que haja alinhamento no seu coração sobre quem Jesus é. A forma como você enxerga Jesus precisa ser da maneira correta, porque a sua visão sobre Jesus desencadeia comportamentos e pensamentos crenças firmadas no lugar correto. No lugar correto. É importantíssimo nós buscarmos a revelação da majestade, do senhorio, de quem Deus é, de quem Jesus é na nossa vida. E eu quero te convidar a fechar seus olhos. Eu quero orar junto com você sobre um alinhamento em nosso coração nessa noite. Um alinhamento em nosso coração nessa noite. Eu oro para que haja alinhamento no seu coração, na sua mente, para que seja criado expectativa toda vez que você pensar em se encontrar com Ele. Toda vez em que você se pensar, eu vou para o meu devocional, eu vou para o meu secreto agora, eu tenho expectativa em me encontrar com o meu amado, eu tenho expectativa em se deleitar na presença dEle, eu tenho expectativa em receber a direção dEle, eu tenho expectativa em não buscá-lo para performar, mas em buscá-lo para criar amizade nele. Eu tenho expectativa em desenvolver os meus ouvidos para estar atento à voz que Ele tem para mim. Eu tenho expectativa no meu amado. Eu tenho expectativa em simplesmente conversar com o meu amado. Eu tenho expectativa em me desenvolver para orar e conversar com Ele cada vez mais.